Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da série Seres Humanos de Negócios, neste caso o nosso 8º programa. Meu nome é José Ernesto Bologna, eu sou um psicólogo e um administrador de empresas e atuo como consultor de organizações. E esta série Seres Humanos de Negócios, a convite dos nossos patrocinadores, me chama a atenção pelo grande interesse que todos nós temos em compreender humanismo e negócios. Como é que nós podemos colocar as ciências humanas a serviço das ciências organizativas para, durante o século XXI, você, profissional das corporações, você, construtor de cultura no século XXI, junto com os nossos parceiros, as nossas parceiras, poderemos aliar valores humanos e trabalho, valores humanos e negócios. Durante os programas da série, eu tenho desenvolvido uma série de reflexões sobre temas pertinentes a esse grande guarda-chuva, a esse grande tema, humanos e negócios, e desta vez eu gostaria de conversar a respeito da pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Quais são as suas relações com a modernidade? E para que nós tenhamos esse nosso 8º programa, essa reflexão sobre a pós-modernidade, eu preparei, nos 3 programas anteriores, conceitos que são fundamentais para essa compreensão. No 5º programa, o que é humanismo. No 6º programa, as formas básicas de conhecimento, filosofia, ciência, religião e arte. No 7º programa, a segunda metade do século XX e como foi que essa segunda metade do século XX modificou a nossa visão de mundo e pressiona pela construção de um novo mundo no século XXI. Eu gostaria de convidá-lo, gostaria de convidá-la a olhar esses programas anteriores, a ouvi-los, porque, evidentemente, eles lançam uma luz mais profunda a respeito do programa de hoje, a pós-modernidade. A pós-modernidade tem, certamente, muitas definições. Nós temos diferentes autores, filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos sociais, economistas. Nós temos pessoas muito importantes refletindo hoje sobre a natureza da pós-modernidade. Os historiadores costumam sempre dizer que é muito difícil falar de um momento da história de dentro dele mesmo. No fundo, nós pensaríamos que só no ano de 2300, 2400, o filtro do tempo terá agido sobre a nossa época para que aqueles historiadores que lá na frente irão nos descrever tenham uma visão mais profunda das coisas. Nós, dentro do caldeirão da nossa própria época, temos muitas vezes dificuldades de compreendê-la. Certamente essas reflexões desafiam essa dificuldade e eu estou aqui tentando colocar questões e colocar, de fato, valores, indicações, reflexões, algumas perspectivas, algumas hipóteses de caminhos para que nós possamos construir esse século XXI da melhor maneira possível, especialmente no nosso ambiente de trabalho, sem perder, repito, a nossa característica de seres humanos. Eu gostaria de falar de 5 autores que têm trabalhado de uma maneira muito interessante sobre o conceito de pós-modernidade. Um deles é Giddens, Anthony Giddens, Lyotard é um outro, o filósofo, Harvey, Adorno e Gianni Vattimo. De propósito, eu estou pegando ingleses, americanos, franceses, italianos, para que nós possamos ter uma visão transdisciplinar, uma visão multicultural da pós-modernidade. Curiosamente, todos eles concordam num ponto. A pós-modernidade não é uma afirmação muito profunda de nada. Ela, no fundo, é uma espécie de desilusão com aquilo que não aconteceu na modernidade. Se nós formos lembrar, a passagem do século XIX para o XX, o final do século XIX, característico final do romantismo, o romantismo com todos os seus valores próprios, o patriotismo romântico, o nacionalismo romântico, as grandes indagações sobre a natureza da vida, a natureza do amor romântico. O romantismo, lembremos rapidamente, colocava muitos paradoxos, muitas incoerências a respeito da condição humana. Por exemplo, o herói romântico clássico, que nós conhecemos e admiramos nos filmes, nós admiramos na arte, é aquele tipo de ser humano que, sendo um plebeu, se apaixona por uma princesa, que, sendo um príncipe, se apaixona por uma camponesa, que tem uma série de indagações que o colocam diante das adversidades e das controvérsias dos valores sociais. E o romantismo se caracterizou também por isto. O herói romântico clássico, por exemplo, o Chopin, por exemplo, alguns outros grandes músicos da sua época, ele tinha essa característica. Em geral, morria jovem, em geral, morria de tuberculose. A tuberculose é uma doença bastante romântica. Ele tinha indagações insolúveis na sua vida. Ele tinha saído da Polônia e ido a Paris, mas ele tinha saudades da sua terra natal. Portanto, a saudade da infância, a saudade da terra natal são valores românticos por excelência. A modernidade vai romper com essa visão de mundo, com essa mentalidade, e vai colocar o século XX numa posição bastante objetivista, bastante prática. Modernidade é o valor do novo, o valor daquilo que é novo. Na arquitetura, por exemplo, ela vai se caracterizar pelas ortogonais, pela linha reta. Na pintura, na estética em geral, a estética moderna vai simplificar as formas. Quando nós falamos de Picasso, quando nós falamos de Le Corbusier na arquitetura, nós estamos falando de construtores da modernidade. A modernidade nasce com o século XX, ela se coloca como este objetivismo, este realismo, esta funcionalidade, este funcionalismo. Ela vai apreciar as formas mais simplificadas, ela vai tentar ser resolutiva em muitos aspectos da vida. Ser moderno é ser mais pragmático, é ser menos refém de valores do barroco, de valores do rococó, de penduricalhos por todo lado. Ser moderno é ser mais enxuto, né? Ser moderno é ser mais veloz, vai coincidir muito com as aquisições culturais próprias do século XX. Mas, a uma certa altura, mais ou menos aí, talvez por volta da metade do século XX, nós começamos a perceber que a modernidade não iria cumprir todas as suas promessas. Por exemplo, uma dessas promessas, que era o fato de que a tecnologia, a ciência, o materialismo característico do século XX, e no plano soviético, no plano das nações que aderiram ao projeto socialista e ao projeto comunista, também esse século XX iria produzir uma sociedade justa, uma sociedade comunizada, uma sociedade onde as aquisições da ciência iriam melhorar em muito a vida humana. De repente, nós mesmos começamos a perceber que isso não aconteceu exatamente assim. Que as coisas não foram tão facilitadas do ponto de vista existencial, filosófico, humano, ético, pela ciência e pela tecnologia. Curiosamente, nós aumentamos em muito a nossa capacidade de produzir certas realidades, mas nós não aumentamos, talvez tão significativamente, as nossas capacidades de ensinar e de manter valores humanísticos na sociedade. Um grande susto deste homem pós-moderno é que a violência parece ter aumentado, é que a competitividade parece ter sido muito estimulada, é que a globalização de uma mentalidade característica da cultura capitalista protestante acabou produzindo uma série de fenômenos sociais no mundo, e a pós-modernidade vai atender, de uma certa maneira, vai tentar consolidar, vai tentar compreender este tipo de desânimo com a modernidade. Então esta é uma primeira visão. Curiosamente, quando nós lembramos de Giddens e citamos Anthony Giddens, assim, o pós-moderno, se é que o termo quer dizer alguma coisa, é melhor usado para se referir a estilos ou movimentos dentro da literatura, da pintura, das artes plásticas e da arquitetura. Ou seja, o que faz Giddens é tentar definir a pós-modernidade como um fenômeno estético. Mas ele é apenas um desses pensadores. Porque nós temos, por exemplo, o caso de Lyotard, que eu particularmente aconselho que você possa se debruçar um pouco mais sobre a pós-modernidade lendo Lyotard. E ele vai dizer uma coisa muito brilhante e muito interessante. A pós-modernidade é o colapso das grandes narrativas sociais, históricas, como, por exemplo, o marxismo, e a substituição dessas grandes narrativas pelas pequenas narrativas, pelo que é mais local. Então, por exemplo, se era um valor do romantismo a conquista imperialista, se Napoleão foi romântico nesse sentido de que a França iria espalhar sua cultura por todo o mundo, se era um valor do romantismo o nacionalismo, se era um valor do romantismo o patriotismo, se era um valor do romantismo esta, como disse, espécie de perplexidade diante das incoerências da vida, e se era um valor da modernidade uma inovação sobre tudo isso, Também é verdade que a modernidade continha uma ideia de grande narrativa, que haveria um discurso mundial que resolveria um problema do homem onde quer que ele estivesse. E, no entanto, isso não aconteceu. A pós-modernidade vai ser mais humilde. Ela vai dizer, olha, acho que o marxismo, as soluções imensas, as soluções sociais que vão pegar muitas nações, as 15 repúblicas da União Soviética, a tentativa de um governo central resolver os problemas de todos, isso tudo é apenas moderno, é apenas romântico. Isso não é pós-moderno, porque os homens verdadeiramente da nossa época, as mulheres da nossa época, compreendem que as grandes narrativas fracassaram. Por exemplo, de origem iluminista, igualdade, fraternidade, todos esses ideais, essas utopias, né, que caracterizaram as mentalidades anteriores, elas não se conservam. O homem pós-moderno é um homem capaz de entender que as soluções são mais locais, as soluções são mais fragmentadas, as soluções têm características mais propriamente objetivas ao alcance da mão. Os grandes discursos históricos que resolveriam os problemas da humanidade são olhados pela pós-modernidade com muita desconfiança. Uma outra característica muito clara da pós-modernidade é a crise na nossa capacidade de oferecer uma boa explicação da realidade. Eu costumo falar nisso dando um exemplo bastante simples. Eu digo assim, o materialismo acabou por falta de matéria, né? A teoria quântica acabou mostrando que quando mais a gente entra dentro da matéria, você vai para o átomo, depois você vai para o núcleo do átomo, você vai para os quarks, para os bósons, para os férmions, você vai entrar nas partículas subatômicas e você vai encontrando cada vez mais energia, cada vez mais a indagação se é partícula ou se é onda. A própria teoria quântica vai colocar alguma coisa muito interessante sobre esse indeterminismo, e a pós-modernidade se caracteriza por isto. A matéria não é adequadamente explicada pelo pensamento, pela teoria. Você entra em mistérios muito interessantes que são características da própria física das partículas. A outra dificuldade de explicação é a respeito da linguagem, a respeito das convenções sociais da linguagem. Quando criticam a filosofia do século XX dizendo que ela se debruçou excessivamente sobre a linguagem, eu diria que numa série como essa, Seres Humanos de Negócios, como é que nós compreendemos a nossa época para que nós possamos melhorar como profissionais e melhorar como pessoas e como líderes, nós tenhamos que entender que a filosofia tinha e tem toda a razão quando, durante o século XX, se debruça sobre a linguagem. Por quê? Porque a fragmentação desta compreensão, num certo sentido, a redução da linguagem a um fenômeno convencional, que pouco tem a ver com uma capacidade realmente explicativa do mundo, e muito tem a ver com uma convenção de relações, fica muito clara. O século XX vai mostrar que a linguagem pode muito menos do que nós imaginávamos em termos de explicação da verdade. O século XX... nesse sentido, a modernidade, a certa altura, propõe uma espécie de sonho, uma espécie de ideal de inovação, que é o quê? A inovação permanente. Nesse sentido, é muito curioso, porque qualquer filósofo diria, a modernidade é um projeto que não terá fim. Porque se a modernidade diz, o que é novo tem valor, sendo que sempre haverá um novo, sempre haverá a modernidade. Toda vez que se colocar alguma coisa nova, vai se colocar algum tipo de modernidade. A pós-modernidade, muito curiosamente, vai dizer, não, de repente, até essa própria condição de inovação constante começa a ser muito cansativa. As pessoas começam a dizer, puxa, mas espera aí, é novo, e quando é que nós temos alguma coisa firme, alguma coisa sólida? Você vai cair num mundo muito fragmentado, em que as pessoas vão ficar muito angustiadas por falta de valores. Por isso que a pós-modernidade também contém uma espécie de desilusão. Ela é uma desilusão com os nossos ideais anteriores. Por isso que se critica a pós-modernidade dizendo assim, a juventude perdeu as utopias. Sim, a juventude socialista da década de 60, a juventude romântica do século 18, 19, esta juventude foi mudando ao longo da pós-modernidade numa juventude um pouco mais vazia de grandes narrativas. Mas eu quero falar aqui a favor desta juventude e não contra ela. A juventude pós-moderna é uma juventude que sabe que as soluções são mais locais e menos tão universais, sabe que o novo tem valor porque ele está sempre presente, sabe que o mundo que nós hoje designamos como fashion, como o mundo da moda, e não só aplicável aqui às roupas que nós usamos, mas uma mentalidade fashion, parece muito característica da nossa época. Portanto, tendo feito essa rápida recuperação da ideia de pós-modernidade, eu gostaria ainda de citar o Gianni Vattimo, né, que numa perspectiva italiana vai dizer, não como diz Giddens a respeito da estética, ou como diz Lyotard a respeito da filosofia, mas o Vattimo vai aprofundar este conceito dizendo, no fundo, Nietzsche e Heidegger, que são filósofos muito importantes que nos precederam, vão apontar essa ideia de pós-moderno quando começam a indagar sobre a capacidade de explicação profunda da realidade através da nossa linguagem e do nosso pensamento. Talvez nós não possamos tanto quanto um dia sonhamos. Talvez nós, como seres humanos, possamos menos. Talvez realmente as nossas soluções sejam fashion, as nossas soluções sejam locais, as nossas soluções não sejam tão universais. O que significa que nós temos, que você tem, que eu tenho, uma grande obrigação na construção cultural do século XXI. Seres humanos de negócios agindo na pós-modernidade têm que valorizar a solução mais humilde, porém não mais humilhante, ou seja, a solução mais ao nosso alcance. Tem que valorizar a diversidade humana, o fato de que nós todos convivemos num planeta com grandes diferenças de culturas, de linguagem. Tem que entender que a verdade não é uma única coisa que serve para todos os seres humanos, mas ela é construída conforme as culturas, as linguagens vão se desenvolvendo. Portanto, eu encerraria esta reflexão de hoje, convidando para as próximas reflexões e insistindo que você possa ouvir os nossos programas anteriores, dizendo que a pós-modernidade nos coloca um desafio que, num certo sentido, é uma obrigação. A obrigação de construir um século XXI onde o valor da diversidade, o valor do local, o valor das soluções ao alcance da linguagem e das interações sociais possam, de fato, florescer. Muito obrigado pela sua atenção e, por favor, volte ao nosso programa, à nossa série Seres Humanos de Negócios, porque eu tenho um grande prazer em refletir consigo a respeito das possibilidades do século XXI. Muito obrigado.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.